Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em antena. É já esta quarta-feira que a Universidade do Minho vai lançar uma rede de inovação que junta 11 instituições do Norte e que vai agregar toda a cadeia da inovação, desde a ideia até à sua produção industrial. O objetivo dos 11 parceiros é complementar recursos, competências, capacidades, redes de contacto e influência no processo de desenvolvimento de novos produtos, processos e sistemas integrados. Tudo isto passando pelas fases de conceito, desenvolvimento, prototipagem e validação, até à sua transferência e implementação industrial.
O Minho em antena.
A cooperação entre a Universidade do Minho e os territórios onde esta se encontra é uma das marcas do périplo da exposição itinerante 50 anos a reinventar a educação e o conhecimento. Depois de percorrer vários municípios da região, a mostra está agora em Guimarães, a última cidade onde poderá ser vista. O reitor Rui Vieira de Castro destaca a relação umbilical que o Minho tem com a cidade berço.
Cumprimos aqui uma viagem longa, nós temos uma relação umbilical com Guimarães. A Universidade tem aqui instaladas várias das suas escolas, cerca de um terço dos nossos estudantes estudam aqui no campus de Azurém. Temos uma relação privilegiadíssima com um município que tem sido extremamente colaborante com a Universidade, disponibilizando recursos de várias natureza, desde logo edifícios que permitiram uma significativa qualificação da Universidade, e esta é também uma forma de testemunharmos o nosso reconhecimento para com esta cidade.
O autarca vimaranense Domingos Bragança fala de uma parceria estratégica.
Mas para Guimarães tem sido tão bom trabalhar com a Universidade do Minho. Temos uma parceria ao longo do tempo que é uma parceria estratégica, porque a Universidade do Minho contribui decisivamente para a formação e para o desenvolvimento de Guimarães. A ciência hoje e a nossa escola de engenharia, que é mais afirmada aqui em Guimarães da Universidade do Minho, mas outras, nós queremos até todas as escolas aqui, enfim, partilhadas com os outros territórios, mas provocam um desenvolvimento empresarial, desenvolvimento de novos produtos, uma nova economia.
João Rosas, presidente da Comissão Comemorativa do Cinquentenário da Uminho, fala de um feedback positivo relativamente à exposição que passou por diferentes municípios.
O feedback tem sido muito positivo da população local, todas as pessoas que passam pela exposição e também particularmente das próprias autarquias que, ao estarem na exposição, ao inaugurarem a exposição, se mostram sempre muito receptivas e com ideias novas e com projetos de cooperação com a Universidade. Portanto, esse aspecto também da cooperação entre a Universidade e as autarquias dos territórios em que a Universidade se encontra tem sido extremamente positivo e é uma das marcas, digamos, deste périplo da exposição pelo nosso território.
A exposição alusiva ao cinquentenário da Uminho pode agora ser visitada no Largo Cónego José Maria Gomes, em Guimarães.
O Minho em antena.
Promover a aproximação dos cidadãos aos museus, simplificar a linguagem e captar investimento privado para a recuperação de património. Estes foram alguns dos pontos abordados durante o segundo de quatro dias do 5º Encontro Nacional do Laboratório Associado para a Investigação e Inovação em Património, Artes, Sustentabilidade e Território. A Universidade do Minho foi o local escolhido para acolher os cerca de 170 participantes provenientes de 7 unidades de investigação. À RUM, o presidente do Into Past, António Candeias, realça o papel que os privados podem ter na regeneração do património.
Os privados podem ter aqui um papel fundamental no mecenato científico e no mecenato cultural. E obviamente que nós exploramos todas as oportunidades que podem decorrer da interação do laboratório associado com privados e com outras entidades públicas e privadas. E isso é de facto também aquilo que o laboratório associado pode trazer de diferente em relação às unidades de investigação que compõem. É que pelo facto de podemos trabalhar de forma integrada, podemos também ser mais apelativos para as entidades públicas e entidades privadas, no sentido de desenvolver projetos.
O laboratório associado completa em 2025 5 anos de trabalho. O objetivo para o futuro passa por alargar a rede.
Toda esta aprendizagem ao longo destes anos permitiu-nos já criar procedimentos internos e formas de atuar internas, que nos diferencia de tudo o resto, mas essencialmente agora o grande desafio é criar aquilo que nós chamamos o ecossistema Intupaz, que é congregar outras unidades de investigação para trabalharem com as unidades, com o laboratório Intupaz, para precisamente poder criar maior lastro científico e uma maior ação em relação às políticas públicas, e depois numa segunda fase que é tentar envolver outras entidades.
O Minho acolheu na semana passada o 5º Encontro Nacional do Laboratório Associado para a Investigação e Inovação em Património, Artes, Sustentabilidade e Território, que já inspirou o Intupast Brasil.
O Minho em antena.
Este ano há 4.909 bolseiros na Universidade do Minho, que representam 74% das candidaturas, mais 548 do que no ano letivo 2023-2024. O número de estudantes da UMINHO com bolsa de estudo diminuiu este ano letivo comparativamente ao ano anterior. Segundo dados cedidos à RUM pelos SASUM no ano letivo anterior, a percentagem de diferimentos era de 81%. Com um universo de cerca de 21 mil estudantes, a percentagem de bolseiros ronda os 25%.
O Minho em antena.
Ainda sobre dados da Academia, nas residências da UMINHO há 20 camas que não estão a ser ocupadas por falta de condições dos quartos. Segundo os Serviços de Ação Social, 10 são em Braga e outros tantos em Guimarães. Desde 2022, a taxa de ocupação das residências aumentou, sendo que este ano letivo ronda os 99,5%. O número de pedidos não atendidos diminuiu de 506 no ano letivo passado para 312 este ano. O número de bolseiros alojados também sofreu um decréscimo face ao ano passado, de 918 para 907. Quanto aos protocolos que a UMINHO estabeleceu com outras entidades para aumentar a oferta de alojamento, apenas há 17 camas disponíveis na Pousada da Juventude de Guimarães. O alojamento continua assim a ser um dos problemas que os estudantes do ensino superior enfrentam. A construção de duas novas residências universitárias em Braga e Guimarães poderá amenizar o problema, mas não o resolverá, como tem alertado a Associação Académica da Universidade do Minho.
O Minho em antena.
Manuel Rocha Armada, professor catedrático jubilado da Escola de Economia e Gestão e emérito da Universidade do Minho, foi confirmado presidente daquela que é considerada a maior conferência de finanças do planeta. A Conferência Global da Financial Management Association International vai realizar-se em Braga de 10 a 12 de junho de 2026.
O Minho em antena.
Na investigação, Nerivaldo Galvão, formado pela Escola de Engenharia da UMINHO, recebeu o Cabo Verde Prize for Young Scientist por ter a melhor tese doutoral, defendida no último ano por um cidadão cabo-verdiano até aos 35 anos. Aos microfones da RUM, Nerivaldo Galvão fala sobre o trabalho especializado na fiabilidade de estruturas e pontes de betão armado.
O trabalho premiado pelo governo de Cabo Verde, o trabalho desenvolvido durante o doutoramento, a tese foi intitulada The Impact of Human Errors on the Performance to Failure of Bridges, basicamente significa o impacto do erro humano no desempenho até a falha de pontes, nesse caso pontes de betão armado. O trabalho basicamente visou quantificar em números precisos qual é o impacto desse fator humano quando se trata na construção e no dimensionamento de pontes.
O investigador focou-se no impacto do erro humano no colapso de pontes em todo o mundo.
Nessa tese acabei por utilizar um conjunto de casos de estudos, duas das pontes que estão localizadas em Portugal e uma outra fica aqui em Zurique. E na análise que fiz acabei por utilizar ferramentas probabilísticas que dá uma quantificação daquilo que nós chamamos de índice de fidelidade das pontes, que basicamente indica para o lado de falha de uma ponte na presença de incertezas. Uma dessas incertezas, nesse caso, sendo o erro humano, outras do tipo são basicamente certezas relacionadas com o material, com a carga.
Palavras de Nerivaldo Galvão, formado pela Escola de Engenharia da UMINHO, que recebeu o Cabo Verde Prize for Young Scientist por ter a melhor tese doutoral defendida no último ano por um cidadão até aos 35 anos. O galardão, no valor de 15 mil euros, foi entregue pelo primeiro-ministro do país, Ulisses Correia e Silva, numa cerimónia realizada na cidade da Praia.
O Minho em Antena.
O INL está a desenvolver alimentos funcionais e embalagens inteligentes no âmbito do laboratório colaborativo Via Food, um trabalho financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência que conta com 49 parceiros, entre eles o Laboratório Internacional Ibérico de Nanotecnologia e a Universidade do Minho. Em entrevista ao Minho ID desta semana, o investigador do INL Pedro Silva explica as alterações que estão a ser pensadas, quer para os alimentos, como gelados, quer para as embalagens.
Alimentos que possam conferir alguma funcionalidade extra à saúde da pessoa, ou seja, acrescentar vitaminas, nutrientes, minerais, ou então reduzir gorduras saturadas, excesso de açúcar, excesso de sal, por exemplo. Existe o termo smart packaging, que são embalagens espertas, por assim dizer, que dentro dos quais se enquadram embalagens inteligentes e embalagens ativas. Embalagens inteligentes são embalagens que fornecem informação extra ao consumidor. Embalagens ativas são embalagens que interagem com o conteúdo da embalagem.
Este PRR, direcionado para a indústria alimentar, pretende levar a investigação e inovação para a sociedade, contribuindo, no caso das embalagens inteligentes, para um menor desperdício.
Os indicadores a nível de embalagens inteligentes podem tomar duas formas de ação. Uma em que interage diretamente com a embalagem, em que quando há produtos de degradação, que é normal com qualquer alimento, que ao longo do tempo vai degradando, libertam certos compostos que podem ser detectados por esses indicadores e haver uma alteração de cor. Isso indica que se calhar o produto já não está bom para ser consumido por um consumidor final. Também temos indicadores que nos indicam como é que a temperatura a que esteve exposto, se teve colocado demasiado tempo fora da temperatura a que é suposto, se durante o processo de transporte houve um mau acondicionamento do produto, porque tudo isso vai levar a uma degradação diferente daquilo que será expectável numa embalagem.
Pedro Silva, investigador do INL e doutorado em bioengenharia pela EEG da UMINHO, é o convidado da semana passada do UMINHO ID, uma conversa que poderá ouvir em rumo.pt. Fica por aqui o Minho em Antena desta semana. Estamos de regresso na próxima terça-feira com mais novidades da Academia Minhota.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.